No final, em dezembro de 2014, na virada do ano para 2015, havia um saldo acumulado de 11.564 milhões. O valor mensal médio de geração desses valores de equalização é de 500 milhões de reais por mês. Então, ao final de cada semestre, espera-se que haja um valor devido do Tesouro para o Banco do Brasil da ordem de 3 bilhões de reais que deve ser pago no mês subsequente. Então, quando a conta evidencia um valor devedor de 11 bilhões e 500, é porque tem várias parcelas anteriores não pagas, várias parcelas que se acumularam. No BNDES, acontece a mesma coisa. O governo empresta aos empresários nacionais com taxas diferenciadas, e a partir de 2009 ele cria o PSI, o Programa de Sustentação do Investimento, com taxas bem favorecidas, da ordem de 3% a 4% ao ano de taxas de juros. E o governo injeta no BNDES um montante de 515 bilhões de reais em 6 anos, para que o BNDES estimulasse a atividade econômica emprestando para empresas, para que elas pudessem, o pressuposto é de que elas estariam usando esses recursos para investir, para se desenvolver, e que nós teríamos, então, um crescimento expressivo e sustentável do nosso PIB, compatível com o esforço de investimento feito nessa transferência de recursos. Esses pagamentos, essas taxas, esses empréstimos também subsidiados pelo BNDES trazem um custo para o Tesouro Nacional. Aliás, trazem dois custos para o Tesouro Nacional. Um custo é aquele da diferença entre o que o governo capta no mercado e a taxa que o BNDES usará para devolver o recurso ao Tesouro no futuro. Então, o Tesouro ele empresta o recurso ao BNDES e o BNDES empresta, subsequentemente empresta para os empresários. O BNDES tem que remunerar o Tesouro com uma taxa, que é a TJLP. Então, a diferença entre o dinheiro que a União, a taxa de juros que a União paga ao mercado para captar recursos, para passar para o BNDES, isso é um custo financeiro que é acrescentado ao custo da dívida pública. Agora, tem um outro custo para o Tesouro, que é o custo da equalização das taxas de juros. A diferença entre o valor que o BNDES capta, ele capta a taxa TJLP, que é a que ele paga para o Tesouro, e a taxa que ele empresta, essa diferença, para que o BNDES não tenha prejuízo, então essa é uma política pública de estímulo à economia, essa política pública quem custeia é o Tesouro e custeia por meio do pagamento dessa diferença de taxa de juros, que se chama equalização das taxas de juros. Da mesma forma que no caso do Banco do Brasil, essas taxas são apuradas, esses valores são apurados ao longo de um semestre para pagamento no mês subsequente. Num primeiro momento, o governo passou a atrasar esse pagamento. Não pagava mais no mês subsequente, pagava com 3 meses, com 5 meses. Depois, num dado momento, ele edita uma portaria e aí começa a jogar esse prazo para frente por meio de portaria, não por meio de lei, e em desacordo com a boa prática bancária, já configurando, a nosso juízo, uma pedalada fiscal. E passa esse prazo para até 24 meses e vai acumulando saldos crescentes nesse valor devido ao BNDES. Num dado momento, já em 2014, nem mesmo os 24 meses são mais respeitados. Já começa a acumular, chegou a ficar 4 anos, sem 4 exercícios sem pagar esses valores. Então, o saldo chega a 20 bilhões de reais no final de 2014. Bom, para continuar essa contextualização histórica, quer dizer, tudo isso, todos esses saldos, né, implicam o governo se valer destes bancos públicos como uma fonte de financiamento para suas despesas primárias. Que despesas primárias? Outras que ele queria realizar e para as quais ele não teria dinheiro se ele estivesse honrando estes pagamentos como ele deveria estar fazendo, tanto para a Caixa, Banco do Brasil e BNDES. Além das instituições financeiras, o banco, o governo usou também como fonte de recursos indevida o FGTS para pagar subsídios do programa Minha Casa Minha Vida. A parte do subsídio que é devida pelo Tesouro também foi bancada pelo FGTS. Então o governo passa também a ser devedor do FGTS. Concluída essa, né, essa auditoria, então foram identificados esses fatos, e foi identificado também que o Banco Central ele não registrava essas dívidas como dívida da União junto às instituições financeiras, distorcendo a apuração do resultado fiscal. Sabem, Vossas Excelências, que a apuração do resultado fiscal é feita pela variação da dívida líquida do setor público. E se essa dívida, portanto, não é registrada pelo Banco Central, ela deixa de ser captada para fins de verificação do cumprimento da meta. De modo que, para os observadores do mercado, parecia que a meta estaria sendo atingida, quando, na verdade, ela estava sendo flagrantemente descumprida. Muito bem, esta é a parte financeira desta maquiagem fiscal operada e que permitiu ao governo uma expansão de gasto público insustentável no ano eleitoral, exatamente o objetivo que a LRF vem para combater. No início de 2014, a cada dois meses, a cada bimestre, o governo tem que fazer uma análise, fazer uma avaliação da sua arrecadação, das suas despesas, fazer um relatório. E nesse relatório, então, ele faz uma projeção do comportamento da receita e da despesa para verificar se ele vai poder cumprir a meta. Então, veja que a LRF, ela introduz este parâmetro de execução orçamentária chamada meta fiscal. Ela é estabelecida no anexo da lei orçamentária. E essa meta fiscal, ela tem que condicionar o comportamento do governo durante todo o ano, durante todo o exercício. A meta fiscal não é algo para vamos ver no dia 31 de dezembro se a meta foi atingida. Não, não é assim que funciona a execução orçamentária financeira da União, dos Estados e dos municípios. A meta tem que ser cumprida, verificada a cada bimestre. E a cada bimestre, o governo tem que adotar medidas de correção para garantir que, ao final do exercício, aquela meta fixada em lei, portanto, não é um mero desejo, não é uma mera promessa, mas é uma escolha legislativa imposta por quem tem o poder de impor, que é o Congresso Nacional, é uma meta condicionante da execução orçamentária financeira. A execução orçamentária financeira tem que se condicionar por aquela meta. A meta não pode ser ignorada, não pode ser desconsiderada, para, ao final do exercício, uma alteração de meta pretender convalidar vícios do passado. Então, esta meta estabelecida e vigente no início de 2014 impunha ao governo fazer um contingenciamento já no primeiro bimestre de 2014 em razão do comportamento de receitas e despesas. Neste exercício, dados oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego davam conta de frustração de receitas do FAT da ordem de 5 bilhões de reais e de uma necessidade de suplementação das dotações para atender as despesas com seguro-desemprego da ordem de 9 bilhões de reais. Isso impunha ao governo levar em consideração esses dados e fazer um contingenciamento, um bloqueio de despesas não obrigatórias superior àquele que ele fez em 14 bilhões. Ele tinha que ter contingenciado 14 bilhões a mais do que ele contingenciou. Isso, naturalmente, teria um impacto em despesas não obrigatórias que o governo pretendia executar, como o FIES, como algum investimento, alguma obra pública, Ciência Sem Fronteira, enfim, qualquer programa, qualquer despesa de caráter não obrigatório. Em razão, né, do seu desejo de manter o gasto público elevado, em razão do ano eleitoral, e acreditando talvez que isso seja um estímulo à economia, o que se mostrou justamente o oposto, o governo, então, ele frauda o decreto de contingenciamento, porque ele ignora dados oficiais de que ele tinha ciências, que ele coletou oficialmente e dos quais ele não poderia se apartar, os quais ele não poderia ignorar. Então, este decreto ele é emitido com fraude. Esta fraude permitiu que despesas que deveriam ter sido bloqueadas não fossem bloqueadas e ficassem livres para execução. Que despesas? Qualquer uma que ele poderia ter escolhido bloquear e não bloqueou. Então, ele ficou com um orçamento mais livre do que ele poderia ter para realizar um nível de despesa maior. Mas não bastava ter o orçamento livre. Não bastava ter o orçamento livre. Precisava ter dinheiro para executar essa despesa. E da onde vem o dinheiro? Exatamente do uso dos bancos públicos para a execução dessas despesas. No, em 2013, 2014. Então, como é isso? Ele vai lá buscar o dinheiro no banco? Não, ele tem a obrigação de mandar e não manda. E acumula, usa o banco como se fosse um cheque especial. O Banco do Brasil acumula um saldo negativo de bilhões, o BNDES acumula um saldo negativo de bilhões e a Caixa também foi utilizada durante o exercício em bilhões. Esses recursos que deveriam ter ido para os bancos públicos foram desviados para o pagamento de outras despesas do governo. Então, há uma fraude, uma maquiagem fiscal e uma fraude engendrada para fazer um gasto público insustentável em ano eleitoral, obviamente, com o objetivo, né, de vencer as eleições. Muito bem. Nas contas do governo, né, de 2014, foram identificadas essas fraudes, além do processo das pedaladas que gerou o Acordo 825 do Tribunal, condenando já em abril de 2015 essas práticas. Já em abril o Tribunal condenou. Houve também, no exame das contas do governo, a detecção de decretos emitidos pela Presidente da República sem autorização legislativa necessária. Então, sabem, Vossas Excelências, que a Lei Orçamentária Anual confere uma certa margem de flexibilidade à Presidente da República para a abertura de créditos suplementares, mas com uma condição inafastável, que esteja ocorrendo o cumprimento da meta fiscal. A rigor, toda a despesa, todo o crédito orçamentário só existe a partir de uma autorização de quem pode autorizar, o Congresso Nacional. Só o Congresso Nacional pode autorizar a despesa pública. Esta autorização que existe na Lei Orçamentária Anual desde 2002 até 2015, é uma pré-autorização legislativa que o Congresso concede à Presidente da República, condicionada à obtenção, à manutenção ou à observância da meta fiscal vigente. Então, o Congresso, por questões operacionais, por questões de flexibilidade da gestão, ele diz ao Poder Executivo, olha, tudo bem, se você estiver observando a meta que está fixada em lei, eu admito que você possa editar decretos de suplementação orçamentária, né? Eu estou já pré-autorizando isso. A autorização já foi concedida pelo Congresso, mas nestas condições. Uma vez configurado um quadro de descumprimento da meta fiscal, esta autorização cessa. Não tem mais o Poder Executivo a liberdade de editar estes decretos. Eles precisam ser enviados ao Poder Legislativo para que possa haver, então, a mudança na programação orçamentária. Os estudiosos do tema de orçamento, o Tribunal de Contas, as consultorias de orçamento, os senhores congressistas, têm considerado que, no caso de meros remanejamentos de despesa, esses decretos possam ser editados ainda que a meta não esteja cumprida. Eu quero registrar o meu entendimento de que a norma não autoriza mesmo nestas hipóteses, mas quero registrar também que o entendimento do Tribunal de Contas da União é mais flexível, e esse tem sido o entendimento também das consultorias de orçamento e dos senhores congressistas. Quando se trata de mero remanejamento, quando a suplementação tem como origem de recursos a anulação de outras despesas, quando há no decreto, ainda que parcialmente, a utilização de superávit financeiro ou de excesso de arrecadação de alguma fonte, esses decretos só podem ser editados se houver prévia autorização legislativa mediante envio de projeto de lei ao Congresso Nacional. Sem isso, o governo está usurpando uma competência privativa do Congresso Nacional, como vimos, a principal competência do Congresso Nacional, que é de fixar o montante, o limite das despesas públicas, que é dizer quanto pode ser gasto em cada programa de governo. Essa não é uma atribuição e uma competência do Poder Executivo. O Executivo dar cumprimento às determinações do Congresso Nacional nessa matéria. Então, verificam-se que são condutas extremamente graves, que abalaram os pilares da responsabilidade fiscal no Brasil, que abalaram os pilares da lei de responsabilidade fiscal, que usurparam competências do Congresso Nacional e que deram ensejo, por isso, à emissão de um parecer pela rejeição das contas do governo em relação a 2014. Né? O que verificamos em 2015? A continuidade de algumas destas graves irregularidades. O governo encerra 2014 devendo bilhões ao Banco do Brasil e ao BNDES. A Caixa ele pagou no final de 2014, mas ao Banco do Brasil e ao BNDES não. Ele entra o ano devendo parcelas de vários exercícios anteriores, portanto um saldo acumulado bilionário. E se mantém nessa irregularidade durante todo o exercício de 2015, é fato notório que as pedaladas só foram quitadas, só foram pagas ao final de 2015. E vejam, senhores, foram pagas aquelas existentes todas de uma vez. Ao final, em dezembro, o governo paga tudo. Se pagou tudo em dezembro, poderia ter pago já antes. Né? O problema é que ele não pagou porque não tinha dinheiro, ou ele não pagou porque ele não quis pagar. Ele não pagou, na minha visão, porque ele não quis pagar. porque ele queria executar outras despesas para as quais ele não tinha dinheiro. E ele executou as outras despesas para as quais ele não tinha dinheiro e incorreu numa ilegalidade gravíssima, e é um dos pilares da lei de responsabilidade fiscal impedir que o ente controlador abuse do seu banco, abuse da sua instituição financeira, utilize o seu banco como fonte de recursos para despesas primárias. A fonte de recursos para as despesas primárias...
O senhor está falando sobre financeiro aí, né? Sobre o financeiro.
Eu não sei o que a senhora está querendo dizer com financeiro agora, mas deixa eu concluir, por favor. Depois eu responderei. Então, ele utiliza esses recursos dos bancos públicos como fonte de recursos para execução de despesas que deveriam ter sido contingenciadas por falta de dinheiro. Muito bem. Então, em 2015, ele entra devendo o Banco do Brasil. Ele entra devendo o BNDES. E ele pratica, além do saldo devedor anterior, que ele vem rolando, que ele vem empurrando, né, como se fosse uma rolagem de dívida, claro, não se conforma formalmente com uma rolagem de dívida, porque isso é feito de forma abusiva. Isso é feito violando o poder, a limitação ao poder do controlador. O controlador não pode nem pegar empréstimo. E assim como não pode pegar empréstimo, também não pode manter um saldo devedor de forma indefinida, né, discricionariamente, para pagar ao seu talante. Então, há, tanto na conformação do saldo inicial quanto na continuidade desses saldos, e aí nós estamos falando de 2015, a manutenção de saldos negativos no BB e no BNDES continua ofendendo gravemente a lei de responsabilidade fiscal. E além desses saldos, vão se incorporando a esses saldos novas parcelas, as parcelas de equalização de taxa de juros, que foram apuradas no final, no segundo semestre de 2014, como eu expliquei a vossas excelências, aquilo que é apurado no Banco do Brasil no segundo semestre de 2014 é devido ao pagamento em janeiro de 2015. Aquilo que é apurado de equalização no segundo semestre de 2014 no BNDES é devido em janeiro de 2015. Esses valores não foram pagos em janeiro de 2015. Esses valores se incorporam aos saldos. O mesmo acontece com o primeiro semestre de 2015. A equalização gerada pelos contratos de financiamento agrícola do primeiro semestre de 2015, que é apurada ao final do primeiro semestre e deve ser paga em julho, também não é paga nesse momento. Ela é incorporada ao saldo. O mesmo com o BNDES. A equalização devida ao BNDES no primeiro semestre de 2015 não é paga em julho. Ela é incorporada ao saldo. Ao final do ano, o governo resolve, então, pagar tudo. Além desta continuidade das pedaladas em 2015, há a reiteração da mesma falha grave identificada nas contas de 2014, consistente na emissão de decretos irregulares, inconstitucionais, com violação à Constituição e à lei orçamentária, uma vez que o governo se encontrava na situação de descumprimento da meta e, portanto, ele não tinha autorização do Congresso para emitir decretos. Então, isto foi objeto de representações do Ministério Público de Contas ao Tribunal de Contas da União. Certamente, estes fatos serão considerados no exame das contas de 2015 e, por sua gravidade, o Ministério Público de Contas, eu espero que o Tribunal novamente emita um parecer pela rejeição das contas de 2015. Queria acentuar nesses minutos que me restam, né, os danos ao país causados pela má gestão fiscal. Não é à toa que a Constituição, né, eleva o respeito às leis orçamentárias a um nível de dever fundamental do governante. Isso aí é um pilar da República. O Congresso aprova a lei, ele que tem poder e competência para determinar gasto público. O governante tem que executar esse gasto conforme autorizado. E não é à toa que a Constituição elenca o desrespeito às leis orçamentárias como um crime de responsabilidade. E não é à toa que a Lei 1079 foi atualizada pela Lei 10.028, justamente no tópico dos crimes de responsabilidade contra as leis orçamentárias. E nessa Lei 2028, a sua exposição de motivos e a sua aprovação pelo Congresso Nacional, né, dizem justamente que ela vem para compatibilizar a Lei 1079 com os novos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal, que passou a ser o paradigma jurídico de proteção da responsabilidade fiscal no país. Então, isto é tão grave... que a Constituição e a Lei 1079 elencam estas violações como crimes de responsabilidade. E os danos ao país causados por uma má gestão fiscal podem, em muitos casos, ser superiores aos danos causados por um ou outro ato de corrupção. Não vou entrar no mérito da magnitude de fatos recentemente descobertos, mas... É tão grave isto para um país que a lei de responsabilidade, a lei de crimes de responsabilidade e a Constituição dão este tratamento. Queria passar um gráfico aqui do custo implícito da dívida pública. Vou passar, por favor. Bom, esse aqui é o resultado das pedaladas depois que o Banco Central...
Doutor Júlio, Vossa Excelência tem 43 segundos para concluir.
43 segundos. Bom.
Senhor Presidente, Vossa Excelência disse que iria estender o prazo dele até o tempo que terminasse a exposição. Ele está chegando
já,
exatamente na sua...
Já estendemos aqui, eu e o relator,
muito bem.
Estendemos duas vezes de 5 minutos.
Bom, então isso aqui mostra o acúmulo de saldos negativos ao final de cada exercício, por conta das pedaladas. Eu queria passar um próximo gráfico, por favor. Outro. Próximo. Taxa de juros implícita da dívida pública. É a taxa de carregamento da dívida como decorrência destas práticas.
Coloquei, né? Mais um minuto, doutor Júlio.
Muito obrigado, senhor presidente.
Ele não pode usar os 11 minutos que o doutor José não usou?
Já usei. Bom, então, veja que em janeiro de 2016, essa taxa chega ao número inacreditável e astronômico de 43,40%. Esse é o efeito de uma política fiscal irresponsável e ruinosa para o país, feita mediante... não só escolhas políticas equivocadas, e aí não se entra nesse mérito, mas feita mediante o uso de práticas ilegais, que violaram a LRF, que violaram a Constituição. Eu me coloco à disposição dos senhores senadores, de vossas excelências, para tratar deste tema no momento subsequente, e gostaria de agradecer a oportunidade de colaborar com o Senado Federal no equacionamento, no entendimento desta matéria num momento tão relevante para a vida nacional. Muito obrigado, senhor presidente, senhores senadores.